Eu já produzi bastante material sobre o quanto a crença materialista se torna um obstáculo intelectual na prática do Dharma e na vida das pessoas, e um obstáculo para viver bem, vamos dizer assim. Então, já escrevi vários textos, já produzi vários vídeos aqui para esse canal, falando sobre o materialismo e criticando essa abordagem de forma geral. O que faltou, eu achei importante porque eu recentemente vi várias ocasiões em que tem budistas falando sobre, por exemplo, teoria de skandhas, etc. E, curiosamente, usando uma perspectiva, se não escancaradamente materialista, implicitamente materialista, para falar dos ensinamentos budistas. Mas no budismo não há conceito de matéria. E o conceito de matéria na nossa história, também o conceito que a gente usa de matéria hoje em dia, ele não é óbvio, ele não é dado, ele não é coerente, coeso e assim por diante. Então eu vou falar um pouco sobre esse aspecto, porque nós temos, devido à nossa educação, devido à cultura que nós estamos imersos, essa questão de ver as coisas de forma materialista. Então não é eu, não é. É todo mundo que está imerso nessa ideologia. É uma coisa que tem a ver com essa palavra ideologia, que tem a ver com essa palavra de crença não examinada, né? Então parece que a ciência corrobora materialismo e assim por diante. Mas na verdade não é nada disso.
TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas.
Então, já faz um tempo eu vou em eventos e eu levo esses santinhos, essas imagens de Buda impressos, né, esses cartões, e eu envio gratuitamente para quem quiser me pedir pelo correio. É só enviar para o e-mail padma.dorje@gmail.com. 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 E se quiser fazer uma contribuição para o meu trabalho aqui nesse podcast, ou para o meu trabalho de forma geral, e para esses cartõezinhos, pelo menos o correio é interessante de fazer a oferenda, por favor, visite esse endereço www.tzal.org/patronagem. tzal.org/patronagem. E ali tem formas de contribuir por depósito em banco e também pelo PayPal e pelo PagSeguro. Muito obrigado. Tenho bastante desses cartões ainda para enviar. Quem quiser receber, por favor, envie o endereço de correspondência para esse e-mail aqui embaixo. E quem quiser contribuir com as minhas atividades, por favor, use esse endereço que tem informações de contribuição pelo PayPal, pelo PagSeguro ou contas bancárias. Eu também gostaria de pedir para todo mundo que divulgasse o canal. Eu gostaria de atingir 10 mil assinantes. Curtam os vídeos, comentem e passem adiante, por favor, me ajuda bastante. Eu gostaria de trabalhar apenas com isso. Se eu chegar entre 10 e 100 mil assinantes vai ser uma possibilidade, eu ainda estou longe, bem longe disso. Tem muita coisa para tratar. O Dharma, às vezes, quando parece que está esgotando porque não vem pergunta, surge um âmbito novo de coisas para falar, né? É, só pode ser a nossa mente pequena que vê que, a minha mente pequena, no caso, que acha que não vai ter o que dizer logo em seguida sobre os ensinamentos do Buda, né? Nossa, tem muita coisa. Tem muita coisa para aprender e para depois repassar, né? Então, em primeiro lugar, eu vou dizer que na descrição aqui desse vídeo tem bastante material sobre esse assunto. Talvez tudo coletado num único link que eu vou botar, que é de um texto do tzal.org, que no fim dele tem os vídeos todos aglomerados sobre o assunto, tudo que eu escrevi sobre o assunto e assim por diante. Então já está tudo coletado numa página, talvez tenha só um link para essa página sobre materialismo. E eu também recomendo, eu não tenho certeza se esses vídeos estão nessa página, se não tiverem, eu vou colocar o link adicional, os vídeos sobre a palavra natureza no budismo. Porque tem a ver, né? Então, physis, natureza, é o que hoje a gente chama de matéria, né? Porque já começa por aí, tem uma conflagração desse termo, né? Então, matéria, para nós, no sentido usual, assim, do termo, é uma coisa sólida. Então, se a gente for falar de materiais, né? A gente não está falando de gases, não está falando assim, num sentido bem comum, assim. Com certeza não está falando de luz, não está falando de magnetismo, Wi-Fi, tudo esse tipo de coisa. A gente está dizendo que isso aí não, isso aí Cientificamente falando, quando a gente usa o termo matéria, a gente está incluindo todos esses fenômenos físicos, todos os fenômenos naturais. Então já tem uma discrepância entre o nosso uso convencional do termo, que é designar principalmente coisas sólidas, né, e o nosso uso técnico do termo, que é designar tudo que pode ser examinado pela ciência. É mais ou menos esse o critério. Então, se algo pode ser examinado pelos instrumentos e pelas teorias científicas, esse algo é considerado material. Ao longo da ciência, a gente teve várias transformações do que era ou não considerado material. Uma história que eu acho interessante, principalmente no século XIX, a gente tinha vários elementos que depois foram refutados que a gente considerava materiais, né? Então, antes do século XIX, a gente tinha o flogisto, que era uma espécie de um sopro vital que causava esse calor, quando acendia uma vela, né? Então, não se entendia o processo de combustão e se atribuía isso, né, a uma espécie de flogisto, uma coisa assim. Se usava essa expressão, era considerado um fenômeno natural. Depois foi refutado, então não tinha mais esse fenômeno natural. Depois a gente tem esse éter, que não é o éter químico, e que é um éter que seria o elemento espaço, mas não é bem o elemento espaço, é um elemento onde a luz anda. Porque a luz se propaga no vácuo, e daí eles pensaram, mas precisa ter alguma coisa para onde a luz anda. Então eles inventaram uma espécie de uma matéria do espaço. A gente chamava isso de éter, e daí foi o Einstein e os experimentos do Morley e do Michelson que demonstraram que o éter não era possível, né? Mas ele era necessário para explicar certas teorias científicas, ele deixou de ser necessário, parou de existir. O conceito de espaço em si, ele está no limiar do que a gente considera material e natural. Então, no caso da visão comum da física newtoniana, havia uma noção de espaço absoluto, na qual os constituintes do universo estavam ali dentro, como se fosse uma caixa, e esse espaço absoluto teria uma existência, né? Aí quando a gente começa a falar Einsteinianamente de espaço, daí o espaço ele ganha uma flexibilidade maior, ele não é mais absoluto, se transformou, a natureza, o aspecto natural científico do espaço se transformou através de certas visões científicas, e filosoficamente o espaço tinha outras concepções bastante mais sofisticadas que as de Isaac Newton, por exemplo, em Kant e assim por diante, né? Então já tinha uma noção de o espaço como algo produzido pela mente. Tem o idealismo, né? Então é o idealismo transcendental. Então a localização espacial e o espaço, não são coisas dadas, não estão na coisa em si, eles são coisas projetadas nessa relação com a nossa conceitualidade, nós que posicionamos as coisas. Ok, isso é um panorama assim, vasto sobre essas noções que a gente tem de materialidade, de espaço, de o que é natural, que variam com o tempo. Então, voltando para o século XIX, quando se falava em magnetismo, ainda assim, quando estavam sendo desenvolvidas as teorias de eletromagnetismo e de magnetismo, o pessoal que curtia a espiritualidade, eles se apropriam. Então, a gente vê isso no reflexo no espiritismo até hoje, né? Então, se falava muito de eletromagnetismo, se usava uma metáfora de mecânica de fluidos, assim, de quase de encanamento, assim. Então, a corrente elétrica passa de um lugar para o outro como se fosse um encanamento, assim. Se usava isso para entender. Até hoje, quando você vai estudar, né, você pensa as coisas, pensa as partículas como bolas de bilhar, que é uma projeção conceitual que você faz sobre partículas. Daí você pensa também a eletricidade fluindo, tu usa a palavra fluindo, né, como se fosse um líquido. E esse pessoal que curtia a espiritualidade no século XIX, eles estavam ligados, eles falavam em magnetismo como uma coisa espiritual. Então, vê, o fenômeno estava se tornando material. Ele estava se tornando parte da natureza, se tornando parte examinada, né? Depois a radioatividade e assim por diante. Então, esses fenômenos, eles estavam no limiar entre o que era considerado espiritual, porque eles eram secretos para a mente anterior, né? Então, claro, tinha magnetismo, eles não sabiam como é que funcionava. Quando eles começaram a explicar o magnetismo como uma força e assim por diante. E daí também se reflete isso nas metáforas espirituais que eles usam para ectoplasma, para fantasma e tal. Eles falam de uma coisa ligada a vento, ligada a também fluidos, né? Então, eles estão tratando dos fenômenos que eles chamam de espirituais, quase como se estava tratando dos fenômenos materiais dessa classe invisível e secreta. Então, a espiritualidade se apropriava daquilo e se apropriava das metáforas para falar das suas coisas. Então, hoje em dia, a gente tem uma mistura de tudo isso. Estritamente falando, essa noção de espiritual e material, ela nasce, se acredita, no zoroastrismo, né, que é uma religião lá do Cáucaso e que foi muito influente em todas as religiões abraâmicas e também como raiz de algumas ideias dentro do hinduísmo. Então, essa é uma religião muito influente. Então a gente tem essa noção muito clara de, né, porque a gente vê um cadáver, então a gente vê, parece que algo foi subtraído, né? Então, essa coisa que foi subtraída de uma pessoa que morreu, a gente diz que era aquela coisa que a ânima, aquilo que animava a pessoa não se mexe mais, deixou de ser animada, né? Ela não tá mais animada. Então, isso é o que a gente chama de alma. Daí a gente tem essa noção de espírito, que surge essa dicotomia. Então, tem uma coisa que a gente não observa e que não é observável, por definição, isso é uma coisa muito importante. Então, quando as pessoas reclamam do dualismo, perfeitamente justo reclamar do dualismo corpo e mente. Nós, no budismo, nós não subscrevemos ao dualismo, né? Mas quando as pessoas reclamam do dualismo, parece que elas não entendem que justamente, né, o que é espiritual é o que está fora do escopo do que pode ser examinado. Então, é a definição. Então, se você não aceita a definição, você diz isso não existe, quando para você provar um inexistente desse tipo, você tem que entender a definição. Então, não adianta usar a prova, né, por contingência de que nunca se encontrou algo desse tipo. Porque se encontrasse algo desse tipo, como o magnetismo, como o eletromagnetismo e assim por diante, todos esses fenômenos, eles seriam ou refutados ou aceitos como parte da materialidade, né? Então a tentativa das pessoas que estão refutando o dualismo não é nem bem a tentar entender ou aceitar o dualismo, é refutar o dualismo dizendo, bom, se não tem essa matéria aí que você está falando, subscreve também uma noção de natureza e matéria para aquilo que seria propriamente espiritual. Estou usando esse argumento não tem nada a ver com o budismo, mas esse é um argumento, por exemplo, que se um cristão muito educado fosse fazer, porque os cristãos são dualistas, né? Então, o Criador, ele criou o mundo com as suas regras, etc. E ele é separado do mundo. Então, tem um dualismo já entre o espírito criador e o mundo. E essas habitantes do mundo, né, são criados à imagem e semelhança desse criador, principalmente o ser humano, né, no caso, só o ser humano. E esse livre-arbítrio, essa é a natureza espiritual. Essa é a versão dualista cristã. Então, nós estamos no meio de todas essas ideias, certo? Nós estamos no meio do dualismo cristão, do dualismo cartesiano, do materialismo muito forte da ciência, que é uma ideologia, que é um cientismo, não é uma ciência. Então, já que a gente não quer dialogar com esse pessoal que tá promulgando um objeto que é especial, que não é objeto da investigação empírica, então, já que a gente não quer, a gente vai negar eles, né? Agora, eles estão justamente, um ponto importante é dizer assim, quando a gente fala espiritual nesse contexto dualista, é justamente algo que não pode, que não está sob a alçada de refutação da ciência, né? Então, é isso que eles vão argumentar. Você não encontrou nenhuma evidência. Se encontrasse uma evidência, daí não seria, seria matéria. Tem toda essa discussão, tem todo esse pessoal falando. E daí no budismo? No budismo, nós nunca tivemos essa dicotomia. Não tem noção de matéria no budismo. Então, por exemplo, entre os escandas, a gente vai ver pessoas na internet falando, quando vão falar dos escandas, eu já vi, eles pegam o escanda da forma, né, o agregado da forma. O escanda é um agregado. Então, por exemplo, um corpo, uma pessoa, é formada por esses cinco agregados, que é formação mental, consciência, sensação, percepção e forma, né? Então são várias coisas aqui que não são materiais, mas daí a forma eles tentam quando vai se falar de forma, quando vai se falar de aparência, que é outra tradução para a mesma para a palavra rupa, né? A palavra rupa se torna primeiro uma noção, vamos dizer assim, cotidiana de matéria, ou seja, coisas sólidas. E depois uma noção cientificista do que a gente chama de natureza, coisa natural, de coisa examinada pela ciência. Será mesmo que rupa, forma, aparência, tem a ver, é um conceito que engloba, seja a nossa noção convencional de matéria, seja a nossa noção convencional de matéria num sentido científico? Não. Rupa, por exemplo, uma aparição, né, digamos um fantasma que tem a forma que a pessoa veja, seria rupa, se ele existir, porque ele tem uma forma diáfana, mas é uma forma. Então, a palavra rupa não se encaixa no conceito de matéria. A palavra rupa tem a ver com um pouco o que seria forma aristotelicamente falando. Não é 100% a mesma coisa, mas é um pouco por aí. É um pouco como a matéria se dispõe, o que é natural se dispõe. Mas a gente não tem uma noção do que é natural, né? Não tem no budismo uma concepção do que é matéria ou do que é natural. Natureza e matéria são conceitos gregos, são conceitos que a gente está trazendo, assim, está tentando colocar para dentro do Dharma. O Dharma não trabalha com esse, não é um dos Dharmas, uma das categorias de coisas com que o Dharma lida. É uma das coisas, uma categoria de coisas com as quais nós precisamos lidar, porque faz parte do nosso jargão. Então a gente usa a palavra matéria, a gente usa a palavra natureza, e a gente tem vários sentidos para isso. Os sentidos não são coerentes, os sentidos não são completos. Nós não somos filósofos, e mesmo quando as pessoas são filósofas, elas desenvolvem uma teoria particular que não tem nada a ver com o uso tradicional desses termos. É mais uma coisa para aprender, né? Não é uma coisa que diga realmente alguma coisa sobre o que realmente há, né? O que é muito importante entender, por exemplo, o Buda, ele falou em corpo e mente. E um dos ensinamentos importantes do Buda é que ele está dizendo assim: corpo e mente não devem ser vistos de forma separada. Então ele é absolutamente não dualista, né? Então aí o materialista fica super feliz, ele diz: óbvio, quando eu estou apaixonado é a ocitocina, é meu cérebro se dispondo de certa forma, e o Buda está totalmente de acordo comigo. Por quê? Porque a mente e o cérebro é a mesma coisa e se reduz ao cérebro, né? Então fica super feliz quando ouve o Buda dizer que a mente e corpo são a mesma coisa. Aí o Buda diz também: não se deve pensar mente e corpo como a mesma coisa. Não se deve pensar nem de um jeito, nem do outro jeito. Mente e corpo são conceitos, ok? Então, aí o materialista não gosta, né? Daí o dualista gosta. Daí o dualista pensa: ah, o Buda disse que tem uma coisa que é diferente do corpo e que opera o corpo como se fosse uma marionete, sei lá, assim, e tem uma conexão que a gente não entende muito bem com a matéria, já que ele não é. Já como é que ele não é examinável, né, que é o problema do dualismo, o problema clássico do dualismo, é como é que é uma coisa que não é examinável, porque não está na natureza, produz efeitos sobre a natureza. Se produz efeitos sobre a natureza, é observável. Porque essa é a natureza de ser observável e produzir efeitos sobre a natureza. E se é uma coisa que é totalmente desvinculada da natureza, se é uma coisa puramente espiritual, separada, 100% separada, dualismo absoluto, então é irrelevante, porque não tem nada a ver com nada que está acontecendo aqui entre os seres materiais, né? Então, essas são as refutações mais comuns, então os modernos lá, o pessoal, os amigos do Descartes lá, eles ficavam quebrando a cabeça com esse tipo de coisa, e é o problema deles, né? Então não é o nosso problema aqui no Dharma. O Buda, ele não indicou que essas coisas, essas categorias realmente existem. Eles dizem: ah, vai surgir essas noções na sua mente, não pensa que é a mesma coisa, e não pensa que é diferente. Não cai nesses extremos, caminho do meio. Não. Aí é uma solução, parece ad hoc ao problema difícil, né? Se é chamado de problema difícil, o problema é corpo e mente, se o dualismo ou o monismo é o caso, como o monismo explica a gente, como o dualismo explica a gente, ninguém resolveu isso, e o Buda está dizendo assim: isso não é solucionável, isso parte de um conceito equivocado. Daí, então, como é que fica o materialista dentro do budismo? O materialista dentro do budismo vai ter muita dificuldade de praticar o Dharma, porque ele não vai entender a conexão direto entre as ações dele no mundo, de prejudicar os outros, tem a ver com karma. Então ele vai entender muito bem causalidade no sentido newtoniano, uma causalidade externa de uma coisa na outra, que não tem um fundamento, que não tem uma relação direta com a felicidade e com o sofrimento. Porque a felicidade e o sofrimento são categorias que estão na base da nossa percepção e experiência, que não são coisas materialmente ainda explicadas, né? Explicáveis, talvez não sejam explicáveis. Quando ele vai estudar karma, ele não vai conseguir estudar karma. Quando ele vai falar de renascimento, ele não vai conseguir aceitar renascimento. E assim vai se tornar muito difícil ele entender samsara. Quando ele não vai entender samsara, ele não vai entender nirvana. Quando ele não entender nirvana, ele não vai ter por que praticar. Então, o materialismo é um obstáculo, o materialismo é uma visão, um obstáculo para entender o Dharma. Então, a pessoa precisa entender. Uma das coisas que ela precisa combater é essa tendência a pensar o materialismo como algo já justificado, como o vitorioso. Essa tendência de pensar o materialismo como algo autojustificado e vitorioso por causa da ciência ou por causa do mundo moderno, etc., isso faz parte da ideologia do mundo moderno, que quer vender coisas, que quer. Então, tudo isso está interligado, né? Então, capitalismo, materialismo, materialismo científico, materialismo histórico, materialismo. Esses materialismos todos eles vêm de ideologias oitocentistas que a gente apropriou e que a gente é educado para a gente pensar o mundo de um jeito que vai fazer a gente comprar mais remédio, que vai fazer a gente procurar viver pelo consumo, procurar ter coisas, procurar destruir o mundo e assim por diante. A moralidade por trás da ideologia materialista, ela é terrível. Então o argumento sempre pode ser, não, mas eu sou uma pessoa materialista, mas eu não quero o mal das pessoas, eu sou uma pessoa ética e assim por diante. Ok, individualmente, né, as pessoas podem ser muito boas e caridosas, mas elas estão sustentando um sistema de ideias, um sistema de coisas que está produzindo a destruição do mundo. Então, o que a pessoa é por inclinações dela, ou sabe-se lá como ela explica que ela seja ética, compassiva e etc., dentro de uma perspectiva materialista, e tem várias teorias que vão tentar, com muita dificuldade, trazer ética e materialismo, coisa que na época do Buda não tinha, né? Quando o Buda refutava os materialistas eles eram puramente hedonistas, eles não estavam nem aí para a ética, então eles eram relativamente mal vistos e relativamente fáceis de criticar. Hoje em dia, não, o materialismo ele se armou, né, de várias teorias subalternas para poder existir de forma respeitável, como ele existe, como ele é a ideologia hegemônica na nossa cultura. Mas, se a pessoa tem interesse no Dharma, ela precisa examinar se essas ideias têm consistência, se essa justificação circular de que tudo que existe é o que eu observo, então o que eu observo é o que existe, se isso configura uma justificação, se isso pode configurar uma justificação, não pode configurar uma justificação. Quando a pessoa ouve esse tipo de coisa, ela pensa, não, mas então está justificando o dualismo. Não, nós somos budistas, nós não estamos justificando uma teoria metafísica a respeito das coisas. Quando a gente fala materialismo, isso é um argumento muito no meu texto, que é uma ironia, né? Então, porque as pessoas que são materialistas, elas dizem, não, eu sou contra a metafísica, não gosto dessas coisas sobrenaturais. Metafísica quer dizer sobrenatural, a tradução, né? Porém, quando a gente está falando de materialismo, isso é uma teoria metafísica, isso aí é um pensamento metafísico, é uma subscrição metafísica, é uma visão de mundo metafísica. A gente está negando o que é espiritual e dizendo que só o que existe é material. Ok, a gente está promulgando uma teoria geral das coisas, do substrato das coisas, está dizendo o que é o substrato das coisas, essa coisa material. A natureza é assim, o que é a natureza é assim, e isso é o que a gente chama de metafísica, né? Metafísica é fazer esse tipo de escolha. No budismo a gente não tem metafísica. Não quer dizer que a gente não tenha sobrenatural, nesse sentido popular, né? A gente tem, o que a gente não tem é uma teoria final a respeito da natureza das coisas. O definitivo não é estabelecido. Então o Buda diz: não é corpo e mente a mesma coisa, e não é corpo e mente são coisas separadas. E ele está falando de corpo e mente, que são coisas bem ligadas a uma pessoa. Ele não está falando de materialidade no sentido que a gente entende. As pessoas vão falar de budismo, elas usam a palavra universo, né? Então, até mesmo a palavra universo, ela não é bem presente no budismo. Quando a gente vai fazer tradução e etc. A palavra loca, mundo, ela envolve uma percepção da pessoa com relação a onde ela está. Então tem o ser que está no mundo. E nunca se usa no singular, são mundos. São muitos tipos de mundos, muitos tipos de percepção. Aí a pessoa vai dizer, ah, mas então é tipo o Everest, é tipo uma interpretação quântica de muitos mundos. Não. Todas essas interpretações quânticas, né, tem várias, nove, pelo menos, populares. Agora essa série Devs está falando bastante sobre isso. É bem interessante essa série, eu recomendo. Nenhuma delas exatamente é a visão do Dharma. Então, nenhuma delas vai fechar com o que o Dharma propõe. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a interpretação de Copenhagen, que é a mais próxima, ainda calcula muito bem, ainda está muito de acordo com a física, não precisa ser refutada. Ela só é refutada porque eles têm lá outros problemas filosóficos lá com relação ao antirrealismo e assim por diante. Talvez isso seja um assunto paralelo, mais complicado, mas de toda forma é importante pensar isso. Rupa, né, forma, não é a mesma coisa que matéria, e no budismo não há um conceito de matéria, não há um conceito de natureza. Natureza no sentido physis, né? Que a gente usa para a palavra física. Então não tem uma coisa de uma coisa que um mundo externo configurado de acordo com regras feitas por um criador ou de outra forma. No budismo não tem um criador, não tem um mundo externo. Isso daí tem dúvidas dentro do Dharma se em algumas formas de budismo tem mundo externo, mas igual o mundo externo não se configura como uma physis, como uma natureza que tenha regras do tipo que a gente examina na ciência. Aí, mas a ciência funciona e tudo está funcionando, e daí então essas ideias budistas tão antigas. Não, o que que funciona? Não é o que funciona para fazer foguete, para fazer bomba atômica. O que funciona é o que funciona para produzir em você essa experiência que é livre, que traz benefício para os outros, que não prejudica os outros e que traz benefício para você, que você tem uma vida boa. Isso é funcionar. Funcionar não é o seu computador, funcionar não é o seu respirador quando você está com problema lá do coronavírus. Isso é muito bom, muito positivo. Claro, você precisa de muita coisa que a ciência provê, e muita coisa que a ciência provê causou muito problema, né? Então a gente tem esse tipo de problema hoje em dia porque as epidemias são pandemias, porque a gente não está isolado porque tem avião. Então avião é uma coisa maravilhosa, mas avião causa esse tipo de coisa, né? As pessoas estão viajando muito rápido para tudo que é lado, aí dá esse problema. Então para cada samsara é um cobertor curto. Tudo que a ciência provê de bom para nós vem com 10 outras coisas problemáticas por trás. Então não tomem refúgio na ciência. A ciência é só uma coisa que existe no mundo, não tem nenhum valor nela. Valor intrínseco de dizer para você como viver bem, de dizer para você o que é uma vida boa, o que é beneficiar os outros, o que é trazer benefício a si próprio. Isso daí a gente chama de Dharma. Dharma não tem essas categorias. Não tem essas categorias de material e espiritual, não tem nenhum desses problemas. Se você precisa se livrar desse obscurantismo para entender o Dharma, isso não significa negar a ciência de forma alguma, significa negar o cientismo, significa negar a ideologia por trás desse materialismo. Pelo contrário, daí você aceita melhor a ciência, porque você não tem esse obstáculo. Ok?
Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. tzal.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa, escreva para padmadorje@gmail.com.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Chegando quando a de watch pode abrir com seu tutor após a sua adepção de lá do sushi não se um bebê chegou a dançar um balão de tropa de gelo o marrom beza guru pema cd um que loja são de loja exalinha são de papel do juxo são não guarda miral do sungue leixo.